Olá, pessoal! Esse é um episódio extra de uma entrevista que demos ao Serial Cast do nosso querido Alexandre Everton. Aqui contamos com alguns relatos sobre nossas experiências pessoais e bastidores de como foi trabalhar nesse projeto. E aproveitamos para deixar o convite para conhecerem mais podcasts de crimes reais, como o Serial Cast, que traz casos de crimes reais e conteúdo de qualidade.
Quem ouvir a entrevista vai saber um pouco mais sobre a nossa percepção sobre o caso, após tantos meses trabalhando nesse projeto. Se você ainda não avaliou o podcast Caso Lucas Terra na sua plataforma preferida, a hora é agora. Compartilhe também com seus amigos que gostam desse conteúdo. Agora aproveita a entrevista, que foi um grande prazer poder conversar de forma mais descontraída sobre a construção desse podcast.
Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serial Cast. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Everton, prazer enorme estar aqui, espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem também. Estamos aqui para um novo episódio. Antes de eu falar sobre o episódio, quero contar uma história engraçada aqui. Um seguidor mandou, não vou nem divulgar o nome dele, mas ele mandou aqui, falou: Alexandre, você fala, espero que vocês estejam fisicamente, mentalmente, espiritualmente bem, e é bom que você também coloque o financeiramente. Falei, pois é, vou virar coach financeiro. Bom, mas piadinhas à parte, eu tô aqui hoje por um motivo bem legal, um episódio bem legal que eu preparei para vocês, que é para falar sobre o caso Lucas Terra. Só que é o seguinte, como é que eu vou falar sobre o caso Lucas Terra, sendo que recentemente lançaram um podcast que ficou maravilhoso, ficou matador, tá todas as informações disponíveis ali, não sobrou nada para mim falar. Então eu falei, pô, para mim falar do caso Lucas Terra, então não tem um jeito melhor do que eu chamar as produtoras do podcast Lucas Terra. Então, hoje, quem tá aqui no barraco do Serialcast é minha amiga Carla Moraes. A Carla já é de casa, já fez participação aqui. A Carla Moraes, do Drink com Crime. E a Daiane Polizel, pela primeira vez aqui no Serialcast. A Daiane Polizel é do podcast Composição de um Crime. Sejam bem-vindas, garotas. Muito obrigado, mais uma vez, por vocês terem aceitado o convite.
Eba, adoro. Tudo bom, Alexandre? Tudo
ótimo, melhor agora com vocês aqui. Para vocês que vão me contar a história hoje eu vou encher vocês de perguntas, porque vocês já sabem de tudo do caso, né? Então...
Ale, é um prazer estar aqui. Olá, Serial Boys, Serial Girls, adorei esse nome, gostei muito. E é um prazerzão estar aqui.
Olha, hoje eu vou encher vocês de perguntas, porque... Eu acompanhei meio que de perto, assim, eu tive essa honra de acompanhar um pouquinho de perto a produção do podcast Lucas Terra, e eu vi que é um trabalho extremamente complexo e um trabalho que, na minha opinião, ficou completo e excelente. E os ouvintes aqui do Serialcast que ainda não conheceram esse episódio, com certeza vão maratonar depois de terminar de ouvir esse episódio aqui. E é um caso complexo, né, meu? Só poderia ter sido feito por duas das maiores podcasters aí que a gente tem na podosfera de true crime brasileira, que é a Carlinha e a Daiane, sem puxar o saco, né? Tô falando, porque a galera conhece o trabalho do Composição de um Crime e do Drink com Crime, né?
Alexandre, mas eu vou puxar o saco do Alexandre também, porque ele foi peça fundamental também no nosso podcast. Porque parte da edição do áudio foi feita pelo Alexandre Everton, que cá entre nós deixou o trabalho maravilhoso, enriqueceu a qualidade final. Então, palmas também para o Alexandre.
Ah, obrigado. Não, mas não fiz nada, eu só varri a calçada ali, pô. Foi,
foi fundamental, assim, Alexandre. E para quem ouvir no último episódio, também tem a participação do Alexandre. Então, tem que ouvir, são 10 episódios, contando toda a história, desde o desaparecimento do garoto até o julgamento dos últimos acusados. E no final, o Alexandre faz uma participação especial, não é verdade, Alê?
Eu fui o advogado da Universal ali, né? Mentira, só lia o comunicado deles lá, né? Mas, puta, eu fiquei mal contente de ter sido convidado e tal, de ajudar vocês de uma maneira, por mais assim que seja mínima, mas para mim foi excelente de olhar o resultado do podcast de vocês e falar, nossa, tem um dedinho meu ali, por mais que seja só a ponta da unha ali, mas é motivo de orgulho, né? Olha, deixa eu só dar um spoiler aqui, uma apresentação do podcast para a galera do caso Lucas Terra, que ainda não conhece, mas acho que é difícil o pessoal aqui que curte True Crime que não tenha pelo menos ouvido falar dessa série que vocês lançaram do caso Lucas Terra, né? Ele foi lançado no primeiro episódio em 23 de novembro de 2022, como a Carla disse agora, foi uma série com 10 episódios, e ele teve o caso, o desfecho do caso foi recentemente agora em abril. Então foi bem louco porque vocês fizeram um negócio assim meio que em real time, né? Deu assim um... O universo conspirou para que fechasse junto, né? O desfecho do caso e vocês pudessem acompanhar e documentar isso no podcast, né?
Apesar de ser um crime que já aconteceu há mais de 20 anos atrás, né? Na verdade, há 22 anos atrás, somente agora, em 2023, teve esse desfecho aí, né? Eu acredito que os ouvintes conhecem alguma parte da história do caso Lucas Terra, mas a gente trouxe muita informação nova, informação até que não estava assim na grande mídia. Então, realmente o podcast tem um trabalho investigativo, um trabalho jornalístico e um trabalho até de humanização desse caso, que eu acho que isso a gente conseguiu cumprir o nosso papel, né? O que você acha, Dai?
Eu não preciso falar mais nada, né? Que frase maravilhosa, exatamente isso. É mais do que só contar um caso, né? É contar, é reviver tudo o que aconteceu, é trazer, mesmo que não a gente, mas trazer justiça para todo mundo que estava esperando, né? Calhou realmente da gente, calhou não porque a gente foi meio pensado, mas de tudo acontecer no momento certo. Então a gente conseguiu mostrar realmente que, beleza, passaram-se 22 anos, mas em algum momento a justiça foi feita e é isso que é importante, a gente poder mostrar tudo isso, mostrar todo o caminho que foi percorrido pela família, pelos promotores, né, por todo mundo até chegar a esse momento final.
Pois é, e a Carla falou um negócio que é bem real, assim, né, a gente que produz conteúdo desse tipo, às vezes o caso ele parece soar pra gente não tão complexo, né, assim, vou te dar um exemplo, tirando eu como um exemplo. Várias pessoas já falaram para fazer um caso sobre Lucas Terra e tal, e eu geralmente não gosto de fazer sobre casos que ainda não fechou, né, então esse foi um dos pontos que eu não tinha feito, mas eu olhava o caso e você vai ver, tipo assim, ah, vou dar uma investigada, você vê por umas páginas na internet uma coisa meio superficial, parece mais um crime, né, embora assim seja bem hediondo e tal, mas tá cheio de crime assim, a gente até meio que dá uma olhada de fora até para manter a sanidade, né? Porque se a gente for se envolver com todos os casos, fudeu, né? Tem que passar de 3 para 5 gotas de Rivotril diárias, né? Mas aí, conforme eu fui participar, e aí eu ouvi em primeira mão, tinha essa honra, né? Porque eu tava editando. Eu falei, cara, quando você começa a ouvir um caso, quando ele é esmiuçado ali, que nem vocês fizeram esse trabalho investigativo, que nem a Daya falou... Cara, ele toma, assim, uma proporção que... Tinha episódio que eu acabava, assim, arrasado, tá ligado? O último episódio... Eu não sei se eu comentei com a Carla isso aí. Mas o último episódio... Vou dar um pequenino spoiler aqui, né? Ele termina com a mãe do Lucas Terra cantando, não é?
Uhum.
Cara, eu achei aquilo, porra, tão fantástico. Não sei quem que teve a ideia de colocar aquilo no final, mas... Sabe, assim, eu achei aquilo tão... De verdade, mexeu comigo. Porque era uma música gospel e tal, e aí você imagina o sofrimento da mãe, ela cantando de uma maneira assim, tipo, eu venci. Cara, realmente eu falei, acho que eu falei pra ela, falei, pô, fechou com chave de ouro mesmo, cara, que sacada que vocês tiveram. E aí a gente acaba ficando envolvido, né? Então quando você vê o episódio, as pessoas vão ouvir agora todos os 10 episódios da série, você vê o quão complexo foi esse caso, e aí vão entendendo que vocês estão falando do que realmente foi o trabalho de fazer isso aí, né?
Alexandre, tem o resultado final, mas também tem os bastidores, e a Day, acho que ela pode até dar o relato dela, foi extremamente desgastante, porque a gente está lidando com a equipe jurídica, que é uma coisa que a gente não lida no dia a dia, a gente está lidando com a família do garoto, que tem várias histórias por trás dos bastidores, e a gente está lidando também com, querendo ou não, a opinião pública, né? Porque é um caso que envolve uma igreja muito poderosa, que envolve pessoas que estão aí há mais de 20 anos tentando se defender desse crime, mas que a opinião pública já está, de certa forma, formada. Então, assim, tem muita gente que acha o podcast realmente inovador porque a gente trouxe informações que não estão aí na grande mídia. Porque a grande mídia, realmente, ela vê um lado da história. A gente tentou, sempre que possível, ver os dois lados da história e apresentar informações novas até para o ouvinte conhecer todo esse caso e todos os seus detalhes, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa, né, Dai?
Sim, exatamente isso. A parte mais exaustiva foi realmente lidar com as pessoas, né? Lidar com advogados, com família, com os envolvidos no caso. A parte burocrática mesmo sobre o processo, a gente sabe que era nós com nós mesmas, né? Ali estudando, pesquisando, lendo, procurando várias palavras do direito, né? Mas era a gente ali, era a nossa pesquisa, era o nosso dicionário ali do ladinho. Agora você tem que lidar com as pessoas, né? Com o tempo da pessoa, com a pessoa até tentando se defender para a gente, que não precisava, mas tentando, né, trazer esse lado. A gente queria ter falado com muito mais pessoas, mas é claro que a gente entende, tem pessoas que não querem, né, que não querem se envolver. Mas acho que essa foi a parte mais desgastante mesmo, ter que lidar com todo mundo, e especialmente também com ouvintes, né, pessoas que às vezes não entendem a proposta, mas de modo geral, foi muito positivo, muito legal fazer, e quem sabe não tem outros aí pelo futuro.
Ah, tem que ter, pô, tem que ter. Você sabe que eu vi uma preocupação grande que vocês tinham, era do tipo do episódio não ficar maçante, né? E eu vi o esmero que vocês tinham para fazer a parada e tal, mas eu ficava pensando, pô, mas é tanta informação importante que às vezes é difícil omitir. Né? Às vezes um ouvinte, eu posso dizer isso quando eu estava ouvindo o caso Evandro também, que a gente pode colocar ele como um dos clássicos do podcast brasileiro, tem umas horas que o próprio Ivan Mizanzuki fala, cara, esse episódio ele é meio chato, porque eu vou falar sobre autos e tal, mas são coisas que tem que ser falada. E quando você se envolve com a história, como a gente acaba se envolvendo ouvindo o caso Lucas Terra, não tem jeito. Você vai ter que ouvir esse tipo de coisa, tem que passar por essas fases que às vezes um ou outro acha meio maçante. Eu, particularmente, que nem eu falei pra vocês, eu acho que tem coisa que eu acho essencial, né? Mas aí, tipo, isso mostra o quanto a pesquisa de vocês foi profunda, né?
Sim, e até porque às vezes a gente colocava alguma informação ali nos primeiros episódios que às vezes vão fazer sentido só ali para os últimos episódios, assim como às vezes uma série, né, de TV, a gente vê essa dinâmica, porque realmente era o que acontecia, né? Às vezes no começo do caso tinha uma informação que podia não fazer tanto sentido, mas se a gente não falasse ali sobre aquilo que às vezes podia parecer maçante, lá no final do caso, às vezes as pessoas não iam entender, né? Então precisava ter todas essas partes, não tinha como deixar nada de fora, senão alguma parte ia ficar solta, né, nesse roteiro.
Bom, então eu trouxe vocês aqui, Carla e Daiane, para a gente falar sobre os bastidores, mas o que a gente também quer conhecer é a história do caso Lucas Terra, que obviamente que esse episódio vai ser um pequeno trailer perto do tamanho que ficou a série que vocês fizeram, né? Mas ele começa em 2001, na Bahia, quando o pai do Lucas Terra, que era um menininho de 14 anos, se não estiver enganado, né, vai até a Bahia antes de viajar para a Itália, né? Isso, mais ou menos isso, né?
Isso mesmo, Alê. O caso mesmo, tudo acontece ali, né, no dia 21 de março de 2001. Mas, na verdade, tudo começa a acontecer antes, né? Ali é somente a data do crime. Antes disso, em janeiro de 2001... O Lucas Terra e o pai, o José Carlos Terra, eles saem do Rio de Janeiro para ficar 3 meses em Salvador, para depois seguirem para Parma, na Itália, onde a Marion Terra, que é a mãe do Lucas, já estava. Né? Então, eles foram para lá para passar esse tempo, para depois já irem para a Itália direto. E, assim como no Rio de Janeiro, lá em Salvador, o Lucas continuou frequentando a Igreja Universal do Reino de Deus. No Rio de Janeiro ele já frequentava, e em Salvador, como ele tinha ali 14 anos, não estava frequentando a escola, porque ele já ia ir para a Itália, ele se ocupou de ir para a igreja. Era uma coisa que ele gostava muito, ele tinha esse sonho de se tornar um pastor, um bispo, quando ele crescesse. E foi lá em Salvador, nesses 3 meses, tudo muito rápido, onde tudo aconteceu, onde a vida da família toda mudou radicalmente.
Ô Carla, o Lucas Terra, ele já frequentava a igreja evangélica, a Igreja Universal, aliás, antes de se mudar para a Bahia, e lá ele passou a continuar frequentando, como a Day explicou, né? E como que ele era, a criança, assim, 14 anos e tal, tá aprendendo muita coisa?
O que se fala muito é que o Lucas era realmente um garoto diferenciado, que ele realmente tinha muita fé e ele gostava muito de frequentar a igreja, ele gostava de fazer coisas dentro da igreja. Ele fazia até mesmo serviços braçais lá dentro e se sentia muito feliz fazendo isso. Isso é muito interessante. E quando ele foi para Salvador, ele almejava alcançar um posto lá em Salvador. E até mesmo ele não parecia que não estava muito interessado em ir para Parma, né? Ele queria talvez, de certa forma, convencer o pai dele a deixar ele ficar mais um tempo por lá. Ele já tinha feito amigos, ele tinha uma namoradinha já lá em Salvador. Então estava tudo muito bom para ele, aparentemente. E tinha esse pastor, o pastor auxiliar Silvio Galiza, que parecia ter criado um certo vínculo com ele, né? E no podcast a gente conta toda essa história. E principalmente na noite do desaparecimento do Lucas, porque o pastor Silvio Galiza teria sido a última pessoa que foi vista junto com o Lucas Terra, né, na noite que ele desapareceu. Então, a gente fala muito sobre o Silvio, sobre essa relação com o Lucas, e sobre algumas situações ali peculiares que aconteceram durante esse relacionamento entre os dois ali na igreja, nessa relação pastor com um obreiro, que ele queria ser um obreiro, e também tudo o que acontece que faz o Silvio ser um grande suspeito nesse desaparecimento e na morte do Lucas, tanto que ele foi um dos primeiros a ser condenado. A gente está falando de dois momentos, a gente está falando do primeiro momento, que foi a condenação de Silvio Galiza, que foi o pastor condenado pela morte de Lucas Terra no ano de 2008, é isso, Dai?
2008, isso.
Isso. E a gente está falando anos depois, agora 2023, do julgamento dos dois últimos pastores. Porque no momento dessa trajetória, quando o Silvio já estava condenado, já estava cumprindo a sua pena, ele imputa esse crime a esses dois outros pastores, que é o Fernando Aparecido da Silva e o Joel Miranda. E nesses anos todos, muita coisa surge das investigações, foi feita também uma reconstituição desse caso, e nessas reconstituições viram que era muito pouco provável que o pastor Silvio Galiza tivesse cometido esse crime sozinho, por diversos motivos. Ele não dirigia, querendo ou não, o Lucas era um garoto grande, ele teria que transportar esse corpo até o local onde ele foi encontrado, que ele foi encontrado carbonizado num terreno baldio.
Então, a priori, o Lucas Terra, ele foi morto pelo Silvio Galiza. Ele ficou desaparecido quanto tempo, quando deu o sumiço dele?
Deixa eu só corrigir uma informação, a gente falou 2008 a 2004, tá?
2004, tá. Isso, a primeira condenação do Silvio Galiza?
Isso, 2004.
Então, aí ele ficou quanto tempo desaparecido até encontrarem o corpo dele?
Tudo aconteceu mais ou menos assim. 21 de março foi a última vez que o Lucas deu ali, fez um contato com o pai, e a galera viu ele na igreja. E no dia 23, 2 dias depois, encontraram um corpo carbonizado. Dali, entre o dia 23 até falarem com certeza absoluta essa pessoa é o Lucas Terra, demoraram 43 dias. Porém, durante esse tempo, já se imaginava que era Lucas Terra. Depois de alguns dias do aparecimento desse corpo, já teve uma confirmação visual ali de que era o Lucas Terra, confirmações de roupas, mas o exame de DNA mesmo, que atestou que era o Lucas Terra, demorou 43 dias.
E aí o primeiro suspeito foi o Silvio Galiza, que era pastor, que tinha ali um certo... uma certa amizade com ele, que foi uma das últimas pessoas a ser vista com ele também, né?
Isso, a gente conta certinho todos esses passos com algumas pessoas que frequentavam a igreja e que deram seus depoimentos sobre isso, mas através de um outro pastor que deu o depoimento dele, ele foi o último a ver o Silvio junto ao Lucas num ponto de ônibus. Esse foi a última pessoa, sem ser os acusados, né? Que viu o Lucas Terra. E a última pessoa que ele estava junto era o Silvio Galiza num ponto de ônibus.
E a partir do depoimento desse pastor, que se chama Luciano, eles foram atrás também do cobrador de ônibus e do motorista de ônibus que, teoricamente, transportou o Silvio e o Lucas naquela noite, né? Que eles pegariam o ônibus. E a descrição física era muito semelhante do pastor Silvio e do Lucas Terra. E a partir desse momento, realmente as coisas ficaram mais complicadas para o Silvio Galiza, porque tinham muitas testemunhas que viram os dois juntos naquela noite, os depoimentos do pastor Silvio eram muito conflitantes. Quando questionado, ele dizia, eu deixei o Lucas em tal lugar, no ponto de ônibus. Depois ele falava, não, eu deixei o Lucas lá na CEASA. Então, durante todos esses depoimentos, ele fazia afirmações muito contraditórias. Isso acabou complicando muito a situação dele. E então, desde esse primeiro momento, ele já foi considerado ali o principal suspeito, tá?
E aí, em 2004, ele foi condenado, mas antes dele ser condenado, ele já havia colocado as outras duas figuras que aparecem na história ou não?
Então, assim, na verdade, assim, o Silvio, ele foi, 7 meses depois do crime, no ano de 2001, né, no mesmo ano do desaparecimento, ele foi indiciado, Sim. né, então ele foi indiciado ali por homicídio qualificado com emprego de fogo, já que o garoto morreu carbonizado, tá? E aí ele foi para júri popular. Esse é o primeiro júri popular que a gente vai falar, porque nesse podcast a gente fala de mais de um, né? Então, o primeiro júri popular foi do Silvio Galiza, que aconteceu em 9 de junho de 2004, e ele foi condenado a cumprir 23 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado. Ele recorreu depois dessa pena, ele teve uma redução para 18 anos, e depois ele ainda conseguiu mais uma redução de pena para 15 anos, tá? A gente conta tudo isso no podcast, todos os detalhes. Mas uma coisa que eu acho que pega muito para quem ouve esse caso, e a gente explica muito isso a partir do terceiro e do quarto episódio, é o seguinte. Silvio Galiza era um pastor, mas ele era um pastor ali, digamos assim, com menos poder na hierarquia ali da Igreja Universal. Mas desde sempre a Igreja defendeu ele com advogados caríssimos. Para vocês terem uma ideia, nesse novo julgamento que o Silvio que teve uma redução de pena ali significativa, ele teve como advogado Sérgio Habib, que é um dos advogados mais renomados e com os honorários mais caros da Bahia. Então isso já é um ponto de alerta. Como que um simples pastor, que ele mesmo alegava que recebia R$ 1.500 da Igreja Universal do Reino de Deus, como ele poderia pagar honorários de um advogado tão caro? Então, assim, esse já é um ponto de alerta, porque a Igreja Universal, ela é citada em diversos momentos desse podcast, a gente embasa muita coisa, a gente explica, então, assim, aqui a gente não vai conseguir explicar tudo com muita clareza, mas desde o começo e até o final desse podcast, a Igreja Universal, ela está presente em todos os momentos, seja com testemunhas de defesa, seja com apoio financeiro para essas defesas desses pastores. E isso é uma coisa que me deixa assim, um pouco apreensiva. Eu acho que em todos os momentos a gente, inclusive quando a gente estava fazendo esse podcast, eu até discuti um pouco com a Dai em diversos momentos. Será que a Igreja Universal... qual o interesse da Igreja Universal em defender tanto esses acusados? Se eles... cometeram ou não esse crime, sabe?
Não, eu acho que é mais ou menos o que a gente vê, o caso da Igreja Católica, no caso dos padres que são pedófilos, esse tipo de coisa, né? Tem caso pra caramba disso que acontece. E E de uns anos para cá que começaram a meio que ter uma abertura quanto a esses assuntos, porque a igreja sempre negou. Mas foi sempre para manter aquela a imagem alva da igreja. E a Igreja Universal é uma instituição religiosa que não combinaria nem um pouco em saber que, a priori, um pastor era um criminoso e depois mais dois, né? Então, acho que a ideia deles era simplesmente segurar o nome deles, né?
Uhum. E não foi nem só as questões, né, por fora ali, depois do crime, com pagamentos de honorários e advogados, mas foi durante as investigações também, eles dificultaram muito essas investigações. Tem várias partes que a gente conta em detalhes também, dos promotores, dos delegados tentando chegar até a igreja para fazer todos os procedimentos que precisavam fazer lá dentro, e eles colocando vários empecilhos. Então, não foi só nessa parte de pagamentos e dinheiro que a gente sabe que a igreja tem muito poder, mas foi também atraso de investigação.
Sim, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para mim conseguir um panorama melhor. Então, nós estamos no pé onde o Silvio Galiza foi condenado à pena reduzida e tal, como o autor principal do crime, né? Em que momento que entram as duas outras figuras, que são os dois outros pastores, né, que eram, assim, acima dele até?
Uhum.
Ele sempre acusou eles também de terem participado ou não?
Não.
Então, isso aconteceu em 26 de janeiro de 2006. Então, assim, após mais ou menos um ano e meio da primeira condenação, o Silvio, ele dá um depoimento que choca todo mundo.
Então,
né?
Durante cinco anos ele segurou sozinho?
Sim. Exatamente, ele segurou ali sozinho, ele estava condenado há pouco mais de um ano e meio, ele você se recorda, ele chama um promotor, né, Dai?
Isso, ele
chama
ele
lá e fala, eu quero contar uma coisinha.
Isso, penitenciária mesmo, e esse promotor vai lá, faz tudo certinho, todos os procedimentos, ele assina, então não é nada que... aparentemente, né, que nós saibamos, foi coagido, nem nada do tipo. Ele pediu voluntariamente para dar esse depoimento.
Em nenhum momento antes disso, esses caras apareciam na história?
Olha que curioso, né? Eles apareceram sim, mas como testemunhas de defesa do Silvio Galiza. Inclusive, o Fernando e o Joel foram testemunhas de defesa no julgamento do próprio Silvio. Eles também foram testemunhas durante as investigações, porque durante aquela noite eles estavam presentes nesse templo. Inclusive, o Fernando estava num dos templos, ele se deslocou para o outro. A gente explica assim toda a dinâmica daquela noite, da noite do dia 21 de março.
É, tá? Essa galera de alguma maneira acabou se encontrando, né? O Silvio Galiza e os dois uhum. pastores e o Lucas Terra acabaram estando em um lugar comum em algum momento dessa noite que ele desapareceu,
sim,
né?
Sim. Inclusive, tem uma ligação telefônica que a gente fala bastante, que quem conhece o caso sabe, que é a ligação telefônica que o Lucas teria ligado para o próprio pai, dizendo que estava acompanhado do Silvio Galiza. Mas, num segundo momento, tem uma outra versão dessa história, que o Fernando também teria participado, que o Lucas estaria com uma voz embargada, que teria chorado. E tudo isso acaba trazendo essas outras duas pessoas pro momento ali, para aquela cena, né? O Fernando mais ali, talvez mais presente, numa possível até uma agressão ao Lucas, porque existem relatos do Silvio de uma marca no pescoço, que a gente relata com mais detalhes no podcast, mas também tem coisas, afirmações do Joel, assim, não vamos mais procurar o Luquinhas, não vamos mais atrás desse Luquinhas qualquer. Então, assim, os dois, de certa forma, podem ter feito alguma coisa contra o Lucas, que a gente depois detalha com mais calma no podcast, mas provavelmente eles participaram dessa ocultação de cadáver, que é uma coisa que muito se fala que o Silvio não poderia ter feito isso sozinho, mas quem fez algo contra o Lucas, eu acho que ainda é o grande enigma e toda essa história, porque num primeiro momento tinha uma possível explicação, que era a defesa desses dois acusados diziam que, olha, A gente não fez nada, deve ser alguém que tem alguma coisa contra a família do Lucas Terra, contra o seu Carlos Terra, e a gente explica com muito detalhe sobre isso. Mas num momento mais lá na frente, o Silvio vem com uma outra teoria, que eu acho que é que todo mundo já ouviu aí, quem conhece esse caso, que é a história de uma possível relação sexual entre eles, entre o Fernando, entre o Joel, talvez com uma participação do Silvio, e que ele teria presenciado algo. Então, assim, ele seria talvez ali uma ocultação de cadáver, essa morte do Lucas. Então, isso é o que faz o caso ser ainda mais chocante, né? Que anos depois, isso veio à tona como uma possível explicação, né? Que o garoto teria presenciado ali atos libidinosos. Isso foi o que foi levado nesse último julgamento, tá? A gente explica com bastante detalhes, tem falas do promotor, falas de amigos de infância do Lucas, que enriqueceram muito o nosso podcast, falas do pai que já faleceu, o senhor Carlos Terra, ele faleceu em 2019, então ele não viu ali a justiça sendo feita, de certa forma, ele queria muito o julgamento desses dois últimos acusados, mas ele não estava vivo para presenciar, mas a dona Marion estava lá representando. E eu acho que a gente tentou trazer esse lado humano também. Como você falou, a gente coloca a Dona Maria cantando no final do episódio. Ela também passou por muita coisa. Ela perde uma irmã logo depois do julgamento, poucos dias depois. Então, assim, é tudo muito emotivo. A gente tentou trazer essa humanização para o caso. E tentou trazer ali um senso de justiça, né?
Sim.
Que eu acho que depois de tantos anos, pelo menos para a família Terra e para muitos, pôs um ponto final, trouxe um pouco de paz o julgamento e a condenação desses dois últimos acusados. E foram condenados a 21 anos, né, em regime fechado, mas eles não estão atrás das grades. A gente explica bastante isso também, juridicamente. Na verdade, a gente teve até
eles
a colaboração.
Eles não estão presos?
Não.
Não estão presos.
Eu achei que estava, cara. Caraca.
Não estão. A gente explica isso porque é o que acontece. Eles não estavam presos antes desse julgamento, desse júri, né? E tem uns termos técnicos que a gente explica. Na verdade, um advogado participa dessa explicação. Porque enquanto eles estão em liberdade por conta do trânsito em julgado, ou seja, eles podem recorrer em todas as instâncias, e eles estão perdendo, ali já perderam em algumas instâncias, então eles podem ficar livres até recorrerem à última instância, tá? Em resumo é isso, mas quem ouviu o podcast vai entender com mais detalhes sobre isso. Então, basicamente, eles estão soltos ainda, mas tudo indica que muito em breve eles vão sim para trás das grades.
Ainda existe possibilidade deles recorrerem ainda?
Existe.
Ah, então por isso que eles estão soltos, né?
Exatamente.
Entendi. Aí é o seguinte, o Silvio Galiza, então, voltando lá para entender a hora que insere esses dois pastores, né, que foram que pegaram essa pena agora. O Silvio Galiza chega e fala, ó, galera, mudou a história, a pegada essa aqui. Então tiveram que começar praticamente tudo de novo as investigações?
O processo foi finalizado, né? O Silvio foi preso, recorreu, teve outro julgamento, teve diminuição de pena, mas continuou preso. O processo se encerrou.
Sim.
Aí, a partir do momento em que ele dá essa nova versão, né? Ele imputa ali os dois outros pastores no crime, um novo processo é aberto. Não é o mesmo mais. Já é um outro processo para investigar o Fernando e o Joel, porque o do Silvio já acabou, ele já tinha sido julgado, já tinha sido preso, né? Então, começam um novo processo com novas investigações, tudo novo, né? É do mesmo crime, mas é tudo novo.
Você sabe que agora eu entendi o questionamento que a Carla fez no começo sobre a questão da atuação da Igreja Universal. Porque, assim, os caras não são burros, né? Se fosse um crime que aconteceu, era muito mais fácil falar, olha, expulsamos o cara da igreja e tal, o cara não presta e tal, e não tem nada a ver com a gente mais, né? Mas agora, depois que tem esse novo desenrolar de história, que aparece essa outra conversa, você fala, pô, dá a impressão que os caras estavam cercando ali para que não escapasse isso de jeito nenhum. É mais ou menos isso que deu a entender, não é?
Sim, desde o começo, o promotor, o Davi Galo, ele diz que eles já imaginavam que haviam outras pessoas envolvidas, porque como a Carla falou, o Silvio Galiza não sabia dirigir, né? O Lucas Terra era um menino grande, o Silvio não ia conseguir transportar o Lucas dentro de um caixote de madeira sozinho, ele não ia conseguir levar esse menino para colocar no terreno baldio sozinho. Então, desde sempre, tinha essa possibilidade deles terem ajuda, do Silvio ter tido ajuda para fazer tudo isso, para ocultar, né, o corpo do Lucas. Mas a promotoria não tinha nenhuma prova disso até o Silvio dar esse depoimento. Então, a partir do momento que o Silvio dá esse depoimento, a promotoria fala, pronto, agora a gente consegue começar um trabalho novo a partir disso com o que a gente já imaginava, com o que a gente já achava que realmente tinha acontecido. Então, começa toda uma nova investigação para conseguir colocar essas duas novas pessoas dentro ali da dinâmica de todo o crime que aconteceu.
E aí, baseado no, na pena que esses caras tiveram, qual que foi a versão final de acordo com a acusação? Do que realmente aconteceu?
É curioso, Alexandre, porque essa fala do Silvio, ela traz não só esses dois novos personagens que a gente está falando, que é o Fernando e Joel, mas ele traz também uma motivação para esse crime, que era algo que até então se especulava a motivação. E a motivação hoje é, ele teria presenciado algo, no caso, um ato libidinoso entre os dois, que por isso acabaram fazendo isso com ele, né? Uma queima de arquivo, uma forma ali de eliminar o Lucas e tudo que ele viu, que ele presenciou. Então, acho que isso trouxe vida nova para o caso, uma nova perspectiva, e acaba trazendo muitas explicações, porque muito se especulava também da possibilidade do Lucas ter sido abusado sexualmente, né? Claro que o corpo dele foi carbonizado, então, assim, não existem muitas marcas físicas, mas acaba que isso entra ali num cenário. Será que o Lucas foi abusado sexualmente? Será que nesse momento ele também sofreu algum tipo de agressão sexual? Então, acaba que algumas peças vão se encaixando, a promotoria se usa um pouco disso, mas ao mesmo tempo ela se esquiva, porque não existem provas físicas, não existem provas no corpo do garoto para comprovar isso. Mas o próprio fato de terem queimado ele, tentando esconder tantas provas, também dá uma carta ali na manga para a promotoria, né? Então, assim, a gente traz muitas falas do promotor, o Dr. Davi Galo, durante o podcast, que esclarecem essas questões, né? Porque foram anos, né? Anos de tentar encontrar uma explicação. E tudo foi meio que se encaixando, a promotoria fez um trabalho muito bacana, os advogados de acusação também conseguiram trazer muita coisa à tona, e o mais importante, a defesa dos dois foi extremamente falha.
Nunca ninguém, tipo, assumiu nada?
Não, nem o Silvio, nem o Joel e nem o Fernando, nunca
eles
houve
assim. Eles negam até hoje?
Negam.
E a estava falando das cagadas que a defesa deles fez, né?
A gente cita muito no último episódio que o Fernando e o Joel foram testemunhas de defesa do Silvio, naquela primeira acusação contra o Silvio. E eles sempre defenderam a idoneidade do Silvio Galiza. Agora, não te conheço, não sei quem você é, acho que esse cara não foi ele, entendeu? Então, assim, as versões mudaram completamente. As testemunhas que estão defendendo o Joel e o Fernando, elas fazem afirmações que são facilmente desmontadas. Vou te dar um exemplo. Quem foi testemunha de defesa neles desse último julgamento, do Fernando e do Joel? A esposa dos dois. São testemunhas, claro, são testemunhas muito frágeis, são esposas, elas estão defendendo ele. Ah, eu estava lá naquela noite, mas ninguém comprovou que elas estavam. Olha, eu estava o tempo todo com meu marido, ele não pode ter matado o garoto, ele não pode ter abusado sexualmente do garoto, ele não pode ter participado da ocultação de cadáver. Então, assim, são testemunhas muito frágeis.
E também os caras se colocaram numa situação difícil de defender, né?
Sim, também, tem isso também.
E foram meio burro, né? Porque se eles tivessem sido, sei lá, um pouco mais espertos, eles poderiam ter tomado essa atitude que eles tomaram agora de falar, não sei quem foi ele, no começo, né? Uhum. Chegar lá, não, foi ele sim, tudo nas costas dele aí. Que porque daí ele fala, não, os caras tá, vai falar, mas falaram, tá falando isso porque eu testemunhei contra ele.
Sim.
Uhum. É, e tem um depoimento do Silvio lá no começo, que hoje também começa a se encaixar algumas coisas, que é que ele fala que entrou no carro, ele viu o tal caixote no carro do Fernando, com os bancos abaixados, a gente detalha tudo isso no podcast, todos os detalhes, como ele viu, com um pano branco em cima e tudo mais, toda essa construção começa a fazer sentido.
E vocês acham, desculpa te cortar, cara, só para me esquecer a pergunta, vocês acham que ele omitiu, então, todos esses anos até fazer a confissão dos dois, até colocar os dois no caso? Por quê? Por medo, será?
Ó, o que se fala muito, né, que o promotor Davi Galo dá vários testemunhos e eu acho que faz sentido, no começo o Silvio era um ninguém ali dentro, né, da igreja, ele só tinha aquilo, quem vai ouvir o podcast vai entender mais do Silvio, de quem era ele, de quem era a família dele, de onde ele veio, né, poderes aquisitivos, tudo sobre a família, e ele era uma pessoa muito humilde, uma pessoa de uma família extremamente conturbada, então ele só tinha a igreja naquele momento. Então a igreja era tudo ali que ele tinha, ele sempre quis aquilo. E aí quando tudo acontece, é falado que a igreja, olha, Silvio, aceita aí, segura essa bucha que a gente vai dar um jeito. E aí ele é condenado a primeira vez. Só que quando ele é condenado a primeira vez, se sabe que ele teve uma condenação superior a 20 anos e por isso ele pode ter um segundo julgamento. Então, ali, possivelmente, tudo isso é possivelmente, tá? Uma fala da igreja, olha, não, calma, vai ter um advogado muito bom e nesse segundo julgamento você não vai ser condenado, você vai sair dessa. Então, segura mais um pouquinho aí essa informação que você tem. E aí ele tem esse segundo julgamento e continua condenado, ele só teve uma diminuição da pena, bem pouca. E é exatamente nesse momento, ele teve ali o segundo julgamento em 2005, e em janeiro de 2006 é quando ele dá o depoimento colocando os outros dois pastores. Então, se diz, né, supõe que ele tentou segurar o máximo, porque era o que a igreja estava pedindo, eles estavam ali garantindo que ele ia sair, mas quando ele viu que ele não ia sair, continuou condenado e não tinha o que fazer, ele realmente falou a verdade, porque ele não ia mais levar tudo aquilo sozinho, né?
E depois que estourou a bomba, a igreja continuou dando suporte para eles, assim? Tipo, nesses 22 anos aí do caso, a igreja sempre teve dando suporte para todos? A questão jurídica e
para
tal?
Para o Fernando e para o Joel, a gente sabe com certeza que sim, né? O Fernando e o Joel continuaram exercendo suas funções lá dentro da igreja, pastor, bispo e tudo mais, continuaram recebendo salário. E o Silvio, ele alega que sim, que ele recebia, mesmo quando ele estava na prisão, a família dele ia lá receber o dinheiro na igreja para não ter nenhum rastro de papel de um pagamento. Mas então, mesmo preso, ele continuou recebendo, a família, né, continuou recebendo o salário. Então, ele dá a entender que sim, que ele continuou tendo esse apoio. No começo, pelo menos.
Ele não quis falar com vocês?
Não. A gente tentou conversar com ele, mas ele não topou participar.
Dos envolvidos, assim, ninguém quis falar, né?
Não, eu acho que o Silvio ainda respondeu a gente, né? A gente tentou falar com ele algumas vezes. Uma das afirmações que ele fez pra gente, que a gente até cita no podcast, é assim, que tem muita inverdade, muitas inverdades foram ditas. E que o que se fala na mídia, do que se fala do que aconteceu, não é realmente o que aconteceu. A gente deu espaço para ele falar, como a gente deu espaço para todas as partes. Mas o Silvio, hoje ele já é um homem livre, ele já cumpriu a sua pena, ele está desde 2008 fora das grades, ele, pelo que eu entendo, ele também atua como pastor hoje numa outra instituição, não na Universal.
Ele ficou só 7 anos preso?
Exatamente.
Caralho, ele matou um moleque, me colocou fogo, ficou 7 anos preso só?
Pois é.
Caramba.
Ele teve uma redução de pena ali considerável, né? E é isso. Então, assim, quando ele... É até curioso, né? Hoje a gente para pensar. Ele estaria nas ruas muito em breve. Por que ele resolveu abrir a boca, né? E eu acho que teve alguma pressão. Eu acho que ele percebeu que ele foi abandonado ali pela Universal em algum momento. E ele resolveu falar a verdade. Isso trouxe um novo rumo para o caso. E, de certa forma, era o que a família Terra sempre quis. Ela sempre quis o julgamento desses dois últimos acusados.
É, isso que eu ia perguntar para vocês. É, a gente sabe que o pai e a mãe dele sempre foram bem ativistas, obviamente, né? Mas nesse período em que não se falava o nome dos dois bispos, do bispo e do pastor, eles tinham essa desconfiança de que havia alguém a mais ou que a igreja estava por trás? Ou para eles era só o caso ali do Silvio e tal?
Esse é um ponto bem polêmico, sabe? Uma coisa que a gente fala no podcast é assim: a família Terra, ela processou a Igreja Universal e ela recebeu uma indenização considerável, tá? Ela recebeu uma indenização que, se eu não me recordo, era de R$1 milhão, com juros e correção, que dão um valor muito maior do que R$1 milhão.
Mas isso foi há pouco tempo ou não, na época do crime?
Isso foi um pouco depois do crime, anos depois, coisa de 1 ano, 2 anos depois. E o próprio poder público entendeu que realmente a Igreja Universal, ela era corresponsável pelo crime, que aconteceu dentro das suas dependências, com pessoas que representam a instituição. Então, assim, a Igreja Universal perdeu, a família Terra recebeu essa indenização, mas com esse próprio dinheiro, com outras rendas, com outras fontes, seja do livro que o seu Carlos escreveu, eles seguiam lutando, eles seguiam procurando por justiça, porque eles nunca acreditaram que o Silvio foi o único culpado. Mas eu acho que eles não tinham esses nomes. Eu acho que realmente esses nomes só apareceram quando o Silvio abriu a boca. Não sei se a Dai tem a mesma opinião que eu. O que você acha, Dai?
Eu acho também. Ó, só uma correção: foram 7 anos. Depois de 7 anos do crime, que a Igreja Universal foi. Teve que pagar a indenização.
Fez o acordinho?
Isso. Mas eu também acho. Eu acho que existia essa possibilidade e essa suspeita de outras pessoas terem participado do crime, porque o Silvio não daria conta de fazer tudo sozinho, mas eu não acho que o nome dos dois eram nomes cogitáveis ali naquele momento. Eu acho que realmente eles não tinham nomes à disposição, porque eu acho que se eles tivessem, desde o início, uma suspeita em cima do Fernando e do Joel, mais investigações sobre eles teriam sido feitas. E no processo que a gente viu todo, não houveram investigações para eles, em cima deles. Eles só participaram mesmo ali no primeiro momento, no processo do Silvio, como testemunhas de defesa do Silvio, e não como possíveis suspeitos ou minimamente investigados.
Eu acho que tanto o Fernando quanto o Joel, eles tiveram posturas muito ruins. Eles, por diversos momentos, fizeram afirmações contra as buscas do garoto quando ele estava desaparecido, ou fazendo afirmações do tipo assim: deixa pra lá essa história desse Lucas, ou então o Lucas só veio aqui pra Bahia pra atrapalhar o nosso propósito. Então, assim, eles faziam muitas afirmações que pareciam que eles estavam atrapalhando ali, de certa forma, as investigações e o andamento do caso. Mas isso é uma postura comum de diversas outras pessoas durante essas investigações. Outros pastores, outras figuras com poder lá dentro tiveram essa mesma atitude. A gente cita o pastor Beljair, que também foi arrolado agora como testemunha de defesa, e ele tem um passado super conturbado, que a gente apresenta algumas informações aí no último episódio. E outro, pastor Jadson, também, que também foi arrolado como testemunha, que tem um passado super conturbado, com muitas polêmicas, envolvendo inclusive outros casos de possíveis abusos sexuais. Então, assim, eles trouxeram pessoas para defender o Fernando e Joel, que têm um histórico de responderem por processos de abuso sexual de menor, sabe? Então, assim, chega a ser ridículo. Eu acho que a gente até pega uma frase da Fernanda, que é uma jornalista que acompanhou o processo lá fisicamente no dia do júri popular, que ela fala assim: gente, como pode a promotoria desmontou eles, né? Porque eles trouxeram pessoas extremamente sem argumentos, pessoas com muitas histórias por trás ali, dos bastidores para defender eles dois, e eles foram realmente, fizeram um trabalho muito fraco. Então, assim, a promotoria nadou de braçada e parece que foi muito, muito fácil condenar os dois ali. Eu tive a impressão que esse julgamento desse último dia, a promotoria foi muito preparada, e eu acho que a defesa deles não tinham realmente argumentos, não tinha assim uma testemunha dizendo assim, ó, olha, o Fernando e o Joel não podem ter participado disso porque eles estavam em tal lugar, eles não tinham álibis, e os álibis eram fracos, os álibis eram as próprias esposas que diziam que estava lá o tempo todo grudado com eles, o que não é fato. Então, assim, tudo foi desmontando e colocando os dois ali naquela cena do crime, e acabou que os dois foram condenados. E hoje eu paro para pensar que as coisas começam a fazer sentido, sabe? A gente vendo de fora e acompanhando tudo por todos esses anos, eu bato palmas ali para a promotoria, porque eu tive a impressão que todos se envolveram e que todos acreditam realmente que agora a justiça foi feita.
Vocês acham que a justiça foi feita? Na opinião pessoal de vocês?
Eu acho que a justiça ia ser feita se a gente soubesse exatamente todos os detalhes, mas isso não tem como acontecer, né? Porque a gente sempre parte de suposições do que as provas nos levam. Então, as provas levaram ao Silvio, o Silvio levou aos outros dois acusados, e se supõe que isso e aquilo aconteceu, né? E será que isso é justiça? Justiça é isso? A justiça é a gente saber realmente o que aconteceu e, a partir disso, ter alguma coisa? Aplicar uma pena é justiça? Justiça para quem? O Carlos faleceu, não viu nada disso acontecer, né? Então eu tô pensando nessa pergunta e não sei se eu consigo te responder, Alexandre.
Eu também não conseguiria.
Eu acho que a dinâmica do que aconteceu naquela noite, tudo que aconteceu, a gente nunca vai saber. Mas eu não consigo acreditar que só essas três pessoas também sabem o que realmente aconteceu. Quando a gente esmiuça o caso, e a gente conta isso com muito detalhe, a história da Fogueira Santa, a história de como esse corpo foi depositado nesse terreno baldio, que tinha uma Kombi, tinha uma moto, tinham duas pessoas, algumas pessoas presenciaram aquele caixote pegar fogo, que talvez pessoas inocentes também participaram dessa ocultação de cadáver. Então me faz parecer que pode ser algo muito maior, que outras pessoas sabem dessa dinâmica, como aconteceu, mas que esses três acabaram pagando por esse crime. E lembrando que a gente até cita no podcast que o crime de ocultação de cadáver, ele não foi julgado, porque ele já prescreveu. A gente cita também quais crimes prescrevem ou não. Então, pensando realmente no homicídio, os três estariam envolvidos, o Silvio, o Fernando e o Joel.
Eu acho até que, se a gente for pensar pela família, pelos amigos de Lucas, eu acho que eles tiveram um desfecho pessoal, né? Eles podem agora descansar tranquilamente porque isso ficou para trás. Mas justiça mesmo, não sei se realmente a gente pode chamar isso de justiça. A gente pode sim chamar de, sei lá, um fechamento, né, para as pessoas ficarem mais em paz com o que aconteceu. Mas justiça, não sei se a gente pode ir tão longe assim.
No caso, o pai dele é falecido, né? A mãe dele ainda está viva, né? A mãe dele se contentou com esse veredito? Ou o que vocês acham?
A gente até coloca uma frase no final que a Marion, ela se diz muito feliz. Ela se diz muito em paz agora, e as pessoas que convivem com ela diz que hoje ela tirou a sua roupa de luto, que ela sorri mais, que ela se veste de forma diferenciada, que ela aparenta uma alegria maior. Então, assim, isso pra gente já é um reflexo de que a dona Marion acredita que agora isso trouxe a solução e a paz para ela, né? Mas tem uma frase do Tony que fala com a gente no final, ele dá um depoimento interessante que ele fala assim, que ninguém ganhou, todo mundo perdeu. E é bem verdade, sabe? Agora o Joel e o Silvio vão perder sua liberdade, eles perderam ali sua moral, perderam o respeito por algumas pessoas, mas todo mundo perdeu, né? O Lucas Terra perdeu sua vida, o seu Carlos Terra também perdeu sua saúde, perdeu sua vida, a dona Marion perdeu seu filho, perdeu anos de convivência que poderia ter tido com ele, todo mundo perdeu, sabe? Quem ganhou? Ninguém ganhou, né? Mas a justiça é isso. Eu acho que eles precisavam desse julgamento. Eu acho que a família Terra foi até o fim e comemorou, sim. E então, eu acredito que foi um desfecho positivo.
Cara, que triste isso, né, meu? Você imaginar, assim, o ato que teve lá de matarem o garoto, o que gerou turbilhão na vida de várias pessoas, em todos que estão em volta, envolvido no crime, e é esse questionamento que fica mesmo, né? Tipo, ninguém ganhou nada, né?
Uhum. Imagino que foi uma pausa na vida da família, né? Querendo ou não, a vida continua assim, né? Você continua fazendo, você continua trabalhando, mas você para naquele momento, e eu acredito que a Marion parou naquele momento em que o Lucas faleceu, e ela despausou agora, né, que ela está podendo viver de novo. Antes ela vivia, mas ela vivia para isso. Né? O Carlos Terra, a gente cita bastante o quanto ele foi atrás de justiça, percorreu países, percorreu muitos estados no Brasil para tentar buscar essa tal justiça. Né? E eu acredito que estava tudo muito pausado para eles. Né? E agora ela pôde despausar e realmente viver um pouquinho mais em paz, né? Viver feliz é mais difícil, né? Sabendo que algo desse nível aconteceu com a sua família. Mas em paz, pelo menos, eu acredito que agora ela deve estar.
Porque você imagina fazer uma conta bem rápida aqui, ó. Ela teve o primeiro sofrimento, que é a morte do filho. Que eu acho que, pra mim, já é um sofrimento pra morrer. Depois, a maneira com que foi a morte do filho. E depois, conviver com a injustiça, né? Conviver sem ver a justiça ser feita. Então, cara, foram 22 anos de dor e luta, né?
Sim. E ainda teve muita coisa aí durante essa trajetória, porque o seu Carlos cita muito no seu livro, e a gente até usa algumas frases dele, que eles também se sentiram muito acuados, a família Terra, porque a própria Igreja Universal usava o seu poder. E para que eles não fossem à frente com esse processo, eles parece que foram ameaçados de morte, eles eram ameaçados pelas pessoas da comunidade da igreja, as pessoas da comunidade da igreja desacreditavam também na família Terra, dizendo assim, por que que vocês estão imputando esse crime a esses homens santos, a esses homens que são representantes de Deus na Terra, são pastores? Então, assim, querendo ou não, você está mexendo com dogmas, você está mexendo com a crença de algumas pessoas, e você está mexendo com uma instituição que muita gente respeita e admira, que coloca o seu dinheiro, coloca os seus sonhos nessa instituição, que é uma igreja religiosa, a Igreja Universal do Reino de Deus. Ao mesmo tempo, a família Terra era uma família enlutada, que passou por um processo de luto longo, doloroso e praticamente infindável, porque a Igreja Universal colocou todas as suas cartas, o seu dinheiro e o seu poder para defender essas três pessoas, e segue fazendo isso até hoje. Isso é justiça? Será que a verdade realmente é essa, que essas três pessoas foram as únicas responsáveis pela morte desse menino? Será que a dinâmica foi essa? Acho que tem muitas perguntas, claro, mas em relação à justiça é isso, né? Ninguém ganha, todo mundo perde, mas pelo menos para a família Terra, eu acredito que eles tiveram um pouco de paz.
E só para dar um spoilerzinho, né, do último episódio, para ilustrar isso que a Carla está falando, desse poder da igreja, um dos pastores da igreja, ele é perguntado ali pelos promotores sobre isso, né, sobre o que aconteceria hipoteticamente, se isso que aconteceu com o Lucas, né, acontecesse ali dentro da igreja, se tivesse um pastor que, por exemplo, abusasse de alguém, o que a igreja faria, né, com esse pastor, com essa pessoa que trabalha ali dentro dessa instituição? E ele mesmo diz que a igreja não denunciaria essa pessoa, a igreja acolheria essa pessoa, e essa pessoa não seria mais pastor, mas ela não seria banida da igreja, ela poderia continuar frequentando a igreja como um fiel. Então ele mesmo dá esse depoimento de que é bem provável que a igreja realmente está cobertando, né, o Fernando, o Joel e o Silvio.
Quer falar, meu brother, o que a gente tá acostumado a ver é o cara ser vagabundo, bandido, pai, e aí entra na igreja e fica bom, né? Mas não ser bonzinho e desandar dentro da igreja. Ele fez o caminho inverso e vocês vão acolher ainda? É porque também essa resposta, ela, se fosse feita talvez, se fosse respondida talvez da maneira, de uma maneira diferente, ia imputar um monte de coisa para a igreja também, né? Sim. Do tipo assim, não, nós expulsaríamos e condenaríamos e estaríamos à disposição da justiça, que nem as grandes empresas aí falam, né? Estamos colaborando com as investigações. Mas por que vocês não colaboraram lá atrás, então? Então é uma pergunta que, para eles, qualquer retórica que tivesse ia entrar no rabo deles, né?
Até tem uma frase, quando o Silvio Galiza, ali, de certa forma, se rebela contra a igreja, ele fala assim, foi posto milhões... Ou seja, ele mesmo afirma que a própria Igreja Universal colocou milhões para poder deixar ele, para defendê-lo, até que em algum momento ele percebeu que a igreja queria colocar ele ali, talvez como um bode expiatório, alguém que pagaria sozinho pelo crime, e ele resolveu abrir a boca. Então, assim, desde o começo, a gente vê o interesse da Igreja Universal de deixar esse caso ali ou esquecido, ou que esses dois últimos acusados não fossem a júri, mas foi difícil, foram anos aí, né, porque esse crime é um crime que demorou 22 anos para ser julgado, esses dois últimos acusados, né, e a igreja segue defendendo, até o Alexandre leu lindamente bem a carta que a Igreja Universal divulgou publicamente, e ela fala, vamos continuar defendendo os caras até o fim, sabe? É basicamente isso que eles falam.
Então, e essas coisas dão um espaço enorme pra você criar qualquer teoria, né? Porque daí você pode pensar também e falar, ó, sei lá, às vezes os caras pagou o melhor advogado do que tinha pra, tipo, defenda esse cara de uma maneira com que ele não se dê bem, né? Tipo, better call Saul.
Eu ainda acho que tem coisas maiores envolvidas, sabe? A gente não fala de especulação no nosso podcast, que o nosso podcast é um podcast jornalístico, investigativo, com dados embasados. Mas assim, eu, Carla, ainda acho que tem mais coisa. Porque eles defendem com unhas e dentes. Eu fico pensando se tem dinheiro envolvido, se tem até alguma coisa ilegal. Eu não posso fazer essa afirmação, eu tô falando aqui agora.
Não, você
puramente
pode se perguntar como cidadão, né?
Como cidadã. Porque a gente vê a forma que eles são defendidos com unhas e dentes. Por que uma instituição tão poderosa vai defender esses três, no caso agora, esses dois últimos acusados, com tanto afinco e que seguem defendendo mesmo após a justiça baiana condenar?
Então, questão de princípios? Não sei. Mas talvez se você fosse pensar como uma empresa, que é uma igreja desse porte, ela é gerida como uma empresa, né? O que era mais barato pros caras? Né? Fala, olha, a gente tentou ajudar vocês aqui, não deu. E é isso aí, vocês devem, tem que pagar e acabou. Depois que vocês saírem, vocês podem voltar, quer ver com o testemunho mais forte ainda, né? Olha, eu já matei, mas agora tô bom de novo, né?
Bem isso.
Mas se você for pensar pelo lado do tipo, o quanto isso vai custar para o nome da igreja, era melhor eles terem colaborado do tipo, olha, será que os caras fizeram isso mesmo? Põe para julgar e tal. E aí, como tem essa postura deles de defender com unhas e dentes e tal, não acredito que seja por questão de princípios também. Eu tô com a Carla, eu acho que deve ter coisas maiores aí que se investigar lá, sai, né?
E quando a gente relembra nas provas físicas... Quando a gente relembra as provas físicas, que a gente fala, se eu não me engano, no episódio 5 das investigações, existem coisas que ligam esse corpo, essa cobertação, esse acobertamento desse crime à Igreja Universal. Então, é tecido que era da cortina da igreja, foi encontrado no caixote. Trechos da Bíblia, trechos de panfletos da religião da igreja foram encontrados dentro do caixote. O caixote, o material que o caixote foi confeccionado, encontraram um material similar lá no templo da igreja. Então, assim, tem um monte de provas que fazem com que coloque esse menino dentro desse templo, naquela noite do crime.
Tem testemunha que fala que viu uma caixa similar dentro de um templo, não tem uma coisa assim?
Sim. A gente fala exatamente isso, depois a gente até faz uma leitura dessa afirmação do próprio processo, então não são afirmações nossas, está lá nos autos do processo, o que a investigação encontrou. Então, assim, existem provas físicas que ligam a igreja, que ligam esse corpo, e que talvez essa morte tenha acontecido dentro da igreja. Então, isso faz com que o caso tome essa proporção, né? Então, assim, isso não sou eu, Carla, que está falando, não é a Daiane, não é o Alexandre, são os autos do processo e são as investigações e provas materiais. Eu acho que isso que é o mais importante, e a gente também traz toda essa informação no podcast.
Ô, Daia, nos depoimentos que tiveram ao longo desses 22 anos de processo, teve depoimento de algum ex-membro contra a igreja ou não? Vocês lembram se chegou a acontecer isso?
Então, que no momento do depoimento era um ex-membro, não. Por exemplo, chamaram um ex-membro para falar como a igreja acontecia, o que acontecia ou não, não. Não teve. O que teve foram obreiros que na época do crime eram membros, mas depois foram expulsos da igreja por conta das buscas por Lucas, de quererem ajudar nas buscas e os pastores falarem que não eram mais para ajudar nas buscas, que não eram mais para acontecer essas buscas. Então, existiram ex-membros, mas que no momento do crime eram membros.
Isso é pesado, né?
Sim. Inclusive, parece que existiu ali até uma certa pressão emocional para essas pessoas não procurarem para o Lucas. Enquanto ele estava desaparecido, pessoas achavam que ele estava vivo ainda, né? Porque ainda existia, encontrou-se um corpo, mas ainda existia a dúvida se aquele era realmente Lucas Terra. Então, muita gente estava fazendo cartazes, distribuindo, procurando em hospitais, em todos os lugares possíveis, e muitos foram pressionados para a igreja para pararem, tipo, parem de procurar o Lucas Terra.
O pai dele fala no livro que nos primeiros momentos ali do desaparecimento, ele ia procurar por ele na igreja, ou por informações na igreja, disse que o pessoal falava, não, fica tranquilo, ele está por aí, ele está em tal lugar. E agiam como se nada tivesse acontecendo, isso deixava ele putaço, porque, pô, meu filho desapareceu. Não, fica tranquilo, era um negócio, um lance meio assim, né?
Inclusive, tem uma cena que ele tenta ir até a igreja pedir esclarecimentos, né? Afinal de contas, ele sabia que o último paradeiro do filho era esse local. E eles deixaram o senhor Carlos por horas esperando e não atenderam ele. Então, assim, deixou o carinha lá sentado enquanto o filho tá desaparecido. Peraí que daqui a pouco a gente fala com você. Ele ficou horas lá e não atenderam ele. Então, assim, parecia que havia um descaso pela busca do Lucas Terra. Ou já se sabia que era aquele corpo para ele e queriam que ele parasse de procurar. Mas, claro, ele não queria. Então, assim, tem até uma famosa história, uma ligação telefônica que a gente cita, que falam, esse aqui não é o Lucas. Pode despreocupar que esse corpo aqui eu já olhei e não é ele. Aí depois já vem outra história. Não, esse aqui com certeza é o Lucas, não precisa procurar mais ele. Então, tudo isso a gente esclarece ali, porque claro, como pai, ele não queria acreditar que aquele corpo era do filho dele, ainda tinha uma ponta de esperança. Mas aí, ao desenrolar de tudo, todos passaram alguns dias no caso, e depois meses até o exame de DNA, que realmente foi o que assinou ali, realmente aquele corpo é o garoto, foram meses de angústia, né?
Gente, eu só sei que me deu vontade de maratonar de novo a série agora. Né? Que aí você fala, pô, eu tenho que ouvir esses detalhes, né?
Tem que ouvir mais de uma vez, porque é muito difícil assimilar tudo de uma vez só, né? A gente sabe o quanto foi preciso escrever, reescrever, reler tudo de novo para ter certeza que tudo fazia sentido e que a gente estava conseguindo entender também, né? Então, só de ouvir uma vez não dá, não. Podem dar o play de novo em tudo.
É. Quem já ouviu, ouve de novo. Eu acho que a gente fez o último episódio, ficou bem emotivo, como o Alexandre já citou, que pra gente foi esse desfecho. A gente espera, a gente não sabe o que vai ser daqui pra frente, se eles vão recorrer mais uma vez, se vai ter mais algum desdobramento desse caso, mas assim, a gente está acompanhando ainda, o podcast não acabou, a gente segue acompanhando as notícias, lendo coisas que saem, o andamento do processo, a gente também está acompanhando, e é isso. Eu acho que nesse momento tivemos esses dois condenados, uma condenação justa, não sabemos, se eles vão realmente ficar atrás das grades em breve, também não sabemos, mas eu acho que foi um grande passo, e eu acho que até mesmo a própria família Terra, por alguns momentos, desacreditou, né? Tem algumas falas lá no podcast, alguns depoimentos de pessoas que participaram, que estavam lá, que falam, que mostram essa angústia, né? Porque realmente eles estavam muito preparados, eles tinham poder, eles tinham dinheiro, mas a verdade prevaleceu, e dá para entender que as pessoas que estavam ali na acusação meio que conseguiram desmontar toda aquele circo, que parece que eles fizeram uma encenação entre eles. Eles tentaram ali criar uma história para defender os dois, então as esposas, algumas testemunhas, todos ligados à Igreja Universal. Então, assim, eles não tinham outras pessoas para defender eles. Então, parece que foi muito fácil ali para. Não fácil, né? Claro, um julgamento que foram 3 dias de júri popular, muitas pessoas envolvidas, muita gente preparada, equipes jurídicas muito boas, mas que fizeram um bom trabalho e condenaram esses dois últimos acusados. Eu acho que é isso.
Meninas, a gente estourou o tempo aqui, mas eu não poderia deixar de terminar esse. Aliás, eu não poderia terminar esse episódio sem fazer uma pergunta que eu acho que eu não fiz para vocês ainda durante o processo ali que eu estava mais próximo, mas eu quero fazer agora para todo mundo ouvir também. Como que foi o envolvimento emocional de vocês? O entrar e sair?
Olha, você quer responder, Dai?
Ó, vou falar um pouco por mim, né? Eu acho que...
cada um vai responder de por si só.
O entrar... é tranquilo, porque você entra com muita vontade, você entra querendo escrever o mundo, falar sobre tudo, né? Só que a gente acaba se deparando com coisas que às vezes a gente não sabe se realmente é, né? É bom frisar aqui de novo que tudo que é falado no podcast é público. São fontes públicas, são documentos oficiais, a gente não tira nada da nossa cabeça, nada são suposições nossa, né? Tudo que a gente fala, por mais controverso que seja, está publicamente na internet. A gente até explica algumas coisas que são públicas, mas não fazem tanto sentido assim, coisas que são usadas pela defesa para atacar a família, né? Mas tudo que a gente usa é público. Então, nada saiu da nossa cabeça. Então, esse início, né, começar o podcast, de certa forma foi fácil, porque tinha aquela vontade, né? A gente queria explorar todo o caso, queria entender, queria conversar com todo mundo. Mas durante o processo, a gente percebe que não é assim, né? Tem pessoas que não querem reviver tudo isso, tem pessoas que não querem falar sobre isso, às vezes até por questões legais, não querem dar o seu depoimento sobre isso. E no final, a gente se viu, eu me vi extremamente cansada, né? Tanto das questões burocráticas de entendimento de processo, de entender os termos jurídicos, quanto também de pessoas, né? Do quanto a gente precisa das outras pessoas para construir toda essa série. Não tinha como só eu e a Carla construir tudo isso. Era impossível somente duas pessoas, a gente precisou de muitas outras pessoas, né? Desde o Alexandre para ajudar a gente nessa edição e tudo mais, até do próprio acusado, né? Então isso é muito cansativo. E eu me vi, eu sou psicóloga e estou todo dia ali ouvindo pessoas, ouvindo problemas das pessoas, e o podcast foi muito mais cansativo do que se eu atendesse 20 pessoas seguidas falando sobre os maiores problemas do mundo.
Ainda tem uma questão, né? A gente levanta a vida dessas pessoas, né? A vida do seu Carlos, que já faleceu, foi colocada muita coisa que a gente explora no podcast, que acaba que até a própria família Terra a gente teve umas rusgas aí no caminho, sabe? Porque são coisas que foram colocadas nos autos do processo, que a própria defesa deles usaram, dizendo assim que o seu Carlos aplicou golpes e por isso mataram o menino. Então a igreja não tem nada a ver, foi uma pessoa aleatória que matou o garoto. Então assim, por muito tempo tentaram colocar outras pessoas nessa cena, outras pessoas que teriam feito algo contra o Lucas. Mas isso foi desmontado ao longo desses anos. E como a Dai falou, é desgastante a gente lidar com equipe jurídica, com pessoas que alguns momentos se mostravam extremamente solícitas, no outro não nos respondiam, às vezes falavam com a gente, se comprometiam a fazer alguma coisa, dar um depoimento, trazer uma informação que a gente precisava de pronto para construir o episódio, de repente essas pessoas sumiam, davam um ghosting na gente, a gente ficava um pouco perdida. Então assim, como a Dai falou, a gente não conseguia fazer tudo sozinho, então a gente precisou de informações também externas, a gente precisou de um auxílio jurídico, e às vezes a gente precisava de uma resposta de pronto, e às vezes ficava ali perdido, a gente tinha que tentar escrever um roteiro com informações embasadas, e às vezes ficava uma dúvida, a gente precisava de alguém para ajudar. Então, assim, realmente foi um grande desafio, a gente aprendeu um pouco aí sobre direito, a gente teve gente boa que ajudou a gente, teve professores de direitos que elogiaram o nosso trabalho, que deram também muita ajuda nesse processo, e eu acho que no final de tudo, a gente fez o nosso melhor, e o nosso melhor recebeu muito mais elogio do que crítica, então isso pra gente já é um grande reconhecimento do nosso trabalho, porque como a Dai sabe, o Alexandre sabe, a gente não ganha quase nada, o nosso reconhecimento é só assim, tipo, parabéns, legal, vocês fizeram um negócio massa. É isso, sabe?
Gostei,
Tipo,
pagamento é um like lá na postagem.
Então assim, até falo pra você deixar um jabazinho aqui, Alexandre, se você me permitir. Por favor, avalie a gente lá, dê as estrelinhas, compartilha, comenta, porque isso é o que dá um engajamento para o nosso podcast, porque esse é o reconhecimento que a gente tem nesse momento, que dinheiro no bolso, infelizmente, não teve.
Olha, eu imagino que vocês terminaram extenuados, aliás, eu vi isso, né, o cansaço ali, o emocional, a bala, não tem jeito, mas uma coisa que vocês podem ter certeza é que vocês saíram dessa série de podcasts com certeza com a missão cumprida, assim, tipo, eu falo porque eu gosto de podcast, entendo um pouquinho, e que nem eu falei pra Carla e tal, eu falei, olha, vocês fizeram um trabalho excelente, vocês estão de parabéns, de verdade. Eu acho que esse episódio, além de ajudar a divulgar o podcast do Lucas Terra também, é pra agradecer por vocês terem feito esse trabalho, que foi um trabalho foda, e que enriquece cada vez mais a podosfera, e principalmente o nosso nicho, né? Que faz pessoas que nunca ouviram o True Crime, por exemplo, ouvir o caso do Lucas Terra e falar, pô, a parada é séria e interessante e inteligente. Então, eu deixo aqui meus parabéns públicos para vocês e agradeço de coração de vocês terem vindo aqui fazer esse episódio comigo. E eu quero pedir para vocês fazerem o jabá do caso Lucas Terra e também do Drink com Crime e do Composição de um Crime, que são podcasts aí, que é o individual, né? Que são top demais.
Sabe que... Deixa eu só fazer uma pausa, Dai, pra gente não perder aqui o gancho. O Lucas perdeu a sua vida, né? E hoje eu paro pra pensar que o Lucas teria a minha idade, talvez a idade do Alexandre, a idade da Daiane, pessoas que, se ele tivesse vivo hoje, ele estaria ali como a gente, eu tenho filho, ele talvez teria os seus filhos, ele talvez estaria casado. Ele teria uma vida que ele não tem. Então, às vezes, eu paro para pensar e durmo pensando no Lucas, sabe? E a gente se envolve com a história de um jeito, não sei se a Daiane também viveu isso, como se eu o conhecesse, sabe? Como se eu conhecesse o seu rosto, a sua personalidade, de conversar com tanta gente que o conheceu. Então me emociona muito realmente quando eu vi os dois acusados como condenados. Eu fiquei muito emocionada, foi um dia muito, muito conturbado na minha mente, porque eu participei de certa forma disso. Até hoje eu me emociono muito quando eu penso nesse dia, quando os dois foram condenados. Eu queria muito estar lá presente, mas a gente não conseguiu, nem a Daiane financeiramente, não foi possível, a gente também não conseguiu se deslocar, mesmo por diversos motivos, a gente até tentou, mas não foi possível. Mas eu acho que, como o Alexandre falou, a gente fez um trabalho muito bom com o que a gente tinha, e trouxe visibilidade. A gente até fez uma pesquisa, quantas pessoas não conheciam esse caso do Lucas Terra. Apesar de a gente ser crimezeiro, tu achar que todo mundo conhece, 68% das pessoas disseram que nunca ouviram falar nesse caso e conheceram por causa do podcast. Então isso pra mim já é, ó, vitória, sabe?
Vocês estouraram a bolha, né, cara? Isso é muito louco.
É. Vou fazer jabá, faz você, Dai, que eu já falei muito.
Ô, Ale, primeiro de tudo, é que a Carla falou assim, o Alexandre, todo mundo já conhece, não sei o quê, já veio aqui no Drink com Crime. E o Alexandre não foi no Composição, então já tá aqui o convite pro Alexandre vir no Composição.
Claro.
A Carla também tá faltando vir no Composição, que eu sei que eu tô enrolando ela, mas vai acontecer. E agora já tem aí também o Alexandre para participar. E vocês aí, Serial Girls, Serial Boys, vão lá conhecer Caso Lucas Terra, deem o play mais de uma vez para entenderem tudo o que aconteceu. E também no Composição de um Crime, vão lá dar essa moral, conhecer também. Tenho certeza que a maioria vai gostar, espero muito que gostem. Né? Quem está aí nessa esfera do True Crime, tenho certeza que ouve todos um pouquinho, todo dia, toda semana. E se a gente ouvir todos, a gente tem episódio todo dia, né? Tem um que solta na segunda, um na terça, um na quarta. E se a gente ouvir todo mundo, todo dia tem um episodinho novo. Então vão lá conhecer o Composição de um Crime. E, claro, Caso Lucas Terra, especialmente para quem aí ficou intrigado com tudo que a gente trouxe. Tem muito mais detalhes para vocês, muito mais informações. Então corram lá, dá o play para conferir tudo.
Aê! E aproveitem e vão também conhecer o Drinkzinho. O Drink com Crime é um podcast que tem episódio novo toda terça-feira. Eu faço com a Juliana Givizier. E lá a gente conta casos de uma forma um pouco mais descontraída, não é tão séria quanto no caso do Lucas Terra. A gente faz um pouquinho de piada, discute o caso, conta teorias. Então, assim, a gente dá uma de detetive também, é bem bacana. E
da receita de drink,
receita,
né?
Receita de drink, que é ótimo. Então, toda terça-feira tem casos do mundo todo, casos do Brasil, casos lá de fora, casos polêmicos. E tem muita coisa inédita. A gente sempre prioriza por casos que ninguém conhece. Então, assim, quem já é crimezeiro, que ouve todos os podcasts, vai no Drinkzinho e quase sempre encontra um caso assim que você nunca ouviu falar. Então, é bem bacana. Então, fica aqui o convite.
Que maravilha. Meninas, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Puta, episódio, assim, legal pra caramba. E eu acho que quem não conhece o caso Lucas Terra, aliás, o podcast, com certeza agora vai lá correndo pra ouvir, porque com a quantidade de informações que vocês disponibilizaram aí, só aqui que eu falei que ia ser um pequeno trailer, e foi um pequeno trailer, né? Se for ouvir tudo lá, cara, tem muita coisa aí. Vale muito a pena. Obrigado mais uma vez. E assim, sempre que quiserem, voltem aqui no Serialcast, que eu adoro receber visita, pra gente contar casos aí, dar risada e contar de uma maneira mais leve esses casos que assolam o mundo aí todos os dias. Beleza? Obrigado.
Obrigada.
Mesmo. Aguardo vocês aqui de novo pra gente contar a história. E também quero agradecer a você, Serial Boy, Serial Girl, que ficou ouvindo aqui. Muito obrigado, viu? Um beijo muito carinhoso. Eu vejo vocês no próximo episódio de Serialcast. Obrigado, meninas!
Beijo, Alexandre! Beijo, Dai! Até a próxima, gente! Tchau!
Beijo! Até!